Todos são bem-vindos de coração de todos os povos, línguas e nações. O que mais poderíamos desejar do que ver Deus chegar ao seu direito em cada país, e não apenas em cada país, mas com cada um de nós, para que, de fato, alcancemos o estado de estar em plena concordância com nosso Deus, de modo que surja uma verdadeira harmonia divina e o Senhor possa seguir o seu caminho com todos nós. Já ouvimos uma palavra maravilhosa como introdução. Nós poderíamos parar em cada versículo e nos aprofundar nele. E talvez, antes de citar as passagens bíblicas do Antigo Testamento relativas à luz e à justiça, entrar ainda brevemente em Efésios 1, Efésios capítulo 1. Vou continuar lendo. O irmão Russo já leu versículos maravilhosos, e mais precisamente a segunda parte do versículo 9, e em seguida a partir do versículo 10. Revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu próprio conselho, que ele havia decidido realizar. Assim que os tempos chegassem ao pleno cumprimento do desdobramento ou desenvolvimento por ele ordenado. Há um desenvolvimento ordenado por Deus na história da salvação. E todas as coisas ocorrem de maneira ordenada no reino de Deus. Mesmo que muitas coisas nos pareçam completamente confusas, para Deus tudo está ordenado e segue seu curso de acordo com o que Deus determinou. Continuamos a ler no versículo 11. Nele também nos tornamos participantes da herança da salvação, tendo sido predestinados para isso, segundo o propósito daquele que realiza tudo de acordo com a decisão da sua vontade. Pode ser dito ainda de forma mais clara, compreensível para cada um que sabe ler e escrever e que tem ouvidos, e especialmente para aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às congregações. Justamente no fato da predestinação divina que reside uma âncora tão firme para a nossa alma. Nada pode nos abalar, pois sabemos, assim Deus determinou, e assim permanece em toda a eternidade. Podemos caminhar por montanha e vale, ou vice-versa, na chuva e no sol, em qualquer situação, ou qualquer circunstância, ir com o Senhor na convicção que Ele fará tudo bem e conduzirá tudo maravilhosamente. Então, adiante está no versículo 12. Devemos, portanto, servir para louvar a sua glória, nós que desde o início depositamos nossa esperança em Cristo. Em quem deveremos colocá-la? Em nenhum outro. A lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós precisamos de ambos, precisamos de graça e verdade. E quando essas duas se encontram em nossa vida, então somos pessoas perdoadas que se encontram na verdade divina. No versículo 13 está escrito ainda: nele também vocês estão, depois de terem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e de terem chegado à fé, Nele foram selados com o Espírito Santo prometido, que é o penhor da nossa herança para a redenção da sua congregação própria para o louvor da sua glória. Não podemos aqui entrar nos detalhes, mas a unção muitos têm. Todavia, o selamento só tem aqueles que verdadeiramente são transformados à imagem de Jesus e terão parte na primeira ressurreição e do arrebatamento. Como já foi dito, não podemos entrar em maiores detalhes. Na quarta-feira à noite foi lida aqui uma palavra que gostaria de repetir, de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 2, capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos reconhecer o que nos foi concedido por Deus pela graça. Não apenas uma unção para que nos alegremos, exultemos, jubilemos e cantemos, mas a revelação de Deus que esteja associado a isso. E assim nos é dito aqui, recebemos o Espírito de Deus para reconhecer o que nos foi dado por Deus por graça. Eu continuo a ler, e é disso que falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as que o Espírito nos ensina. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas com as que o Espírito ensina, unindo o conteúdo inspirado pelo Espírito à linguagem inspirada pelo Espírito. A palavra falada tem que estar em consonância com a palavra escrita, o conteúdo da palavra tem que estar em concordância com a pregação, tanto na letra quanto no Espírito. Ambos têm que estar em harmonia divina. Se quisermos explicar a palavra que é Espírito e vida com a razão, isso não funciona. Mas quando o Espírito vem em nosso auxílio e une o conteúdo inspirado pelo Espírito com a linguagem inspirada pelo Espírito, a palavra e a pregação são unidas pelo Espírito, então a palavra de Deus se torna viva entre nós, então ela é tão fresca como se o Senhor estivesse falando conosco hoje pela primeira vez. Então ficamos impactados com essa poderosa palavra de Deus e vivenciamos Deus repetidamente de novo. Como também deverá haver batismo, tenho que ser muito breve com tudo o que deve ser dito. Eu mencionei nessa manhã que Deus sempre, a todos os tempos, cuidou que as pessoas pudessem saber se uma coisa é certa ou não, mas houve épocas em que a Bíblia ainda nem havia sido escrita. Houve tempos em que Deus tinha que dar uma resposta às pessoas. Eu gostaria de ler aqui de Êxodo 28, versículo 30. Êxodo 28, versículo 30. No peitoral de oráculo, porém, colocarás o Urim e o Tumim para que fiquem sobre o coração de Arão sempre que ele se apresentar perante o Senhor, e Arão levará assim o oráculo para os israelitas constantemente perante o Senhor sobre o seu coração. A tradução de Lutero e a maioria das outras traduções já reproduzem aqui os conceitos de luz e justiça. Eram as duas sortes santas que foram colocadas no peitoral e Deus dava então a resposta por meio da luz, desde que a questão fosse correta, justa. De Levítico, capítulo 8, versículo 8, então ele fixou sobre ele o peitoral e colocou os santos oráculos Urim e Tumim dentro do peitoral. Muito claro, escrito de forma bem clara. Não vamos nos aprofundar nisso, eu apenas vou continuar lendo as passagens bíblicas. Números 27, versículo 21. É muito importante que as coisas que são ditas aqui sejam imediatamente comprovadas pelas Escrituras e transmitidas ao povo. O que acabei de dizer, Números 27, versículo 21. Ele deverá então recorrer ao sacerdote Eleazar para que este consulte para ele o oráculo do Urim perante o Senhor. Segundo as instruções dele, eles sairão para a batalha e, da mesma forma, segundo as instruções dele, voltarão para casa. Assim, Deus respondeu. Era possível perguntar e, se Deus aprovasse a coisa, a luz se acendia. Se Deus não aprovasse, permanecia escuro. E as pessoas sabiam exatamente se Deus estava de acordo ou se Deus não estava de acordo com a questão. E assim podiam consultar o Senhor e conhecer a vontade de Deus por meio disso. Em 1 Samuel, capítulo 28, vamos ler ainda 1 Samuel 28, versículo 6. Ele consultou, portanto, o Senhor, mas o Senhor não lhe deu resposta, nem por meio de sonhos, nem por meio do oráculo dos sacerdotes, nem por meio dos profetas. Essas eram as três formas comuns no Antigo Testamento, pelo menos desde os dias de Moisés, quando esta ordem foi dada. Aqui lemos sobre três coisas. E também ele consultou ou perguntou o Senhor, mas o Senhor não lhe deu resposta, nem por meio de sonho, nem por meio do oráculo dos sacerdotes, nem por meio de um profeta. Era, portanto, uma forma comum de sondar a vontade de Deus e obter uma resposta do Senhor. Em Esdras, segundo capítulo, nos é relatado que somente quando um sacerdote viesse com essa luz de justiça, para que Deus pudesse ser consultado, certas coisas poderiam ser feitas. Esdras, capítulo 2, versículo 62. Esses haviam procurado seus registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso, foram excluídos do sacerdócio por serem considerados impuros. E o governador lhes havia explicado que não poderiam comer do Santo dos Santos até que houvesse novamente um sacerdote para consultar o oráculo do Urim e Tumim. Vocês conhecem a história de Esdras, Neemias, do retorno do povo, da reconstrução do templo, de tudo o que aconteceu naquela época, e dava-se importância para que as pessoas que se professavam do povo de Deus conhecessem sua tribo, apresentar sua certidão de nascimento. Antes disso, elas não podiam ser admitidas. Meus amados, também nós precisamos poder apresentar nossa certidão de novo nascimento diante de Deus, se quisermos ser incorporados à casa de Deus, ao templo de Deus, à congregação de Deus, e ser batizados por um só Espírito para formarmos um só corpo, ou se já fomos batizados. Se aprofundarmos esse pensamento, então torna-se realmente necessário que cada um individualmente, e agora especificamente no que diz respeito ao batismo, que cada um individualmente tenha uma vivência pessoal com Deus. E essa vivência consiste, na verdade, de duas partes. A primeira é que o Espírito de Deus atua sobre a pessoa, provocando o arrependimento, levando a remorso, arrependimento, fazendo que a pessoa se volte a Deus. Mas se a pessoa em questão que se volta para Deus, se converte, ou seja, se volta para o Senhor, quando essa conversão ocorre, então tem que se cumprir o que Paulo escreve aos Romanos: o seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nos tornamos filhos de Deus. Tem que chegar um momento, e eu me lembro pessoalmente disso tão bem como se fosse ontem ou hoje. É um tempo de oração, de luta, de choro, de súplica. De repente, todo o quadro se transforma e surge louvor e gratidão pela aceitação, a saber que Deus nos olhou com misericórdia, nos aceitou e nos tornou filhos de Deus, conforme a palavra das Escrituras. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você crê no seu nome, no nome de Jesus, para a sua salvação, para a sua redenção, para o perdão dos seus pecados, e essa fé está viva e Deus o aceitou, então ele lhe dará a resposta. De repente, tudo muda de fato e você começa a louvar, a glorificar e agradecer ao Senhor por ele tê-lo aceitado. Mas, sim, é uma vivência. O seu Espírito testifica ao nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Assim está escrito nas Santas Escrituras. Portanto, dirigindo-me especialmente a todos aqueles que se desejam ser batizados hoje, você sabe que não começamos a agir externamente sobre a pessoa, nós deixamos que Deus, que ele comece a agir no humano, no ser humano interior. Temos visto, ou vencemos repetidas vezes, que pessoas se deparam pela primeira vez com a proclamação da palavra, elas vêm assim como elas são. Eu já presenciei isso em vários países, que mulheres totalmente maquiadas, quem sabe como enfeitadas, com muitos acessórios pendurados no pescoço, nas orelhas e outros lugares, e eis que, debaixo da pregação, as lágrimas correram, e mais tarde percebia-se depois a diferença entre a pele natural e a maquiagem na oração. Sim, eu já vi isso em muitos países, que o Espírito de Deus agiu de maneira poderosa, de modo que lágrimas correram, mas cada um veio como ele era. Muitos vieram com cabelo muito curto, outros com cabelo mais comprido, assim por diante. Todos vieram assim como eles eram. E justamente assim vocês todos também devem vir. Ninguém deve se fazer de forma diferente. Não se deve começar externamente, mas deixar com o Senhor que Ele faça isso internamente. E então segue-se que o Espírito dá o ensinamento para vocês, amadas irmãs em Cristo. Quem ainda tem cabelos muito curtos, vocês sabem que eles também continuam crescendo, não somente na juventude, mas também mais tarde o cabelo continua a crescer. A Bíblia diz, de fato, em 1 Coríntios capítulo 11, que é vergonhoso quando uma mulher corta o cabelo curto. E Paulo diz até, se ela cortar o cabelo curto, então que ela deixe rapar-se, para que todos saibam quem ela é e qual a sua posição. A mesma Bíblia diz, no mesmo capítulo, que o cabelo comprido é para a mulher uma honra, pois lhe foi dado como cobertura. Pés para andar, mãos para trabalhar, olhos para ver, o cabelo comprido como coberta ou véu pela graça. Mas como nos alegramos quando novas pessoas se juntam a nós, assim como elas são. Nossas irmãs podem abraçar todas as irmãs, independentemente de como elas cheguem. Com calças curtas ou longas, com cabelo curto ou comprido, não importa. Deus está começando a agir. Ele não começou com todos nós? Como nós chegamos ao Senhor? Cada um veio assim como ele é ou como era. Por isso, pedimos que todos se sintam bem na presença de Deus, que ninguém julgue ninguém, que ninguém olhe para o outro com desprezo, mas que todos nós nos lembremos de onde Deus nos chamou e nos buscou. Vamos nos sentir bem na presença do Todo-Poderoso Deus. Nunca vou esquecer que aqui nessa sala ao lado, uma vez eu cortei o cabelo de dois irmãos. E embora eu certamente não seja um cabeleireiro de profissão, mas eles vieram até aqui com cabelos longos, de fato muito longos. E eles queriam ser batizados. E eu disse, irmãos, com todo prazer, mas primeiro um corte de cabelo. E isso foi engraçado naquela época. Raramente se vê assim no cabeleireiro. Eu já não havia ido há muito tempo. O irmão Russo é o meu cabeleireiro particular. Mas, como disse, é muito raro ver alguém assim cortar tanto cabelo. Mas naquela época realmente valeu a pena. E isso eu tenho que admitir. Mas eu fiz isso com tanto amor. Não ficou também nenhuma ferida depois do corte. Tudo correu bem, feito com amor. Creiam em mim. O que Deus faz sempre tem bálsamo dentro. Nenhuma ferida, nenhum dano, nenhuma punição, sempre temperado com o amor divino. E assim deve permanecer assim aqui, e se tornar ainda mais íntimo, para que um dia possa ser dito, como o Senhor também anunciou no Evangelho de João: se vocês se amarem uns aos outros, o mundo saberá ou reconhecerá que vocês são meus discípulos. Não na doutrina, não em uma forma de organização da congregação, mas sim nisso. Se vocês se amarem uns aos outros. E o amor não faz mal ao próximo. O amor é a favor da verdade e se alegra com a verdade. Porque já lemos no Antigo Testamento sobre a luz e a justiça. Vamos levar esse pensamento um pouco mais adiante, de forma muito rápida, para o Novo Testamento. Em sentido figurado, João já havia começado a fazer isso no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele disse: eu vim para dar testemunho da luz. Trata-se, portanto, de iluminação. Ele deveria ser a luz para iluminação das nações. Assim lemos, se não me engano, em Isaías capítulo 49, versículo 6, Isaías 49, versículo 6. Sim, ele disse, não me basta que sejas meu servo apenas para que eu restaure as tribos de Jacó e traga de volta os resgatados de Israel. Não, eu te designo como luz para as nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. E quem ler logo o versículo 8 encontrará nele. Além disso, o Senhor falou assim: no tempo favorável eu te atendi, e no dia da salvação eu te socorri ou ajudei. Deus é misericordioso, Ele tem compaixão, Ele é fiel. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos tenham a vida eterna, para que possam viver eternamente com Ele. Eu creio que também esse tema deveria estar claro para todos nós, deveria estar claro. Somente quem tem a vida eterna pode viver eternamente. E apenas um que tem a vida eterna, que a possui e pode possuir, esse é Deus. E Deus se revelou em Cristo. E assim, vida eterna veio até nós, e por isso a Escritura diz, quem tem o Filho de Deus, ele tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, ele também não tem a vida. Nós poderíamos viver por eras, e por uma era poderia ser 1.000 anos ou 10.000 anos. Isso não teria a menor importância. Mas vida eterna, não vida aqui temporal, mas vida eterna só pode ser possuída por quem está de acordo com 1 João capítulo 5, versículo 20, e também vivenciou, eu vou ler esse versículo, não podemos agora ler muitas passagens por causa do tempo, ou da brevidade do tempo. 1 João capítulo 5, versículo 20. Nós sabemos, porém, que o Filho de Deus veio e nos concedeu discernimento para que reconheçamos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito, muito claro para todos aqueles que desejam crer, que querem aceitar, ninguém precisa mais interpretar. De Atos Apóstolos 22, um versículo, e depois de 26, mais um. Essas passagens nos são conhecidas a todos. Atos Apóstolos, capítulo 22, versículo 6. E aconteceu que, estando eu a caminho para lá, e tendo chegado às proximidades de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma luz resplandecente do céu me envolveu. Deus é luz, e já lemos isso aqui também. Jesus disse, quem me segue não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, no versículo 13, está: e vi, ó rei, no meu caminho, ao meio-dia, vindo do céu, uma luz que brilhava mais do que o sol e nos envolvia a mim e aos meus companheiros de viagem. Deus habita em uma luz, e quando Ele se revela, então Ele pode, e de fato Ele aparece em uma luz ainda mais brilhante do que a luz do sol ao meio-dia. Eu creio nisso, tal como está escrito aqui, de todo o coração e de toda a alma. Vocês sabem, uma vez eu vi a glória do Senhor, também a luz sobrenatural, Naquela ocasião foi na virada do último dia de dezembro de 1980 para o primeiro dia de janeiro de 1981, não é mesmo? Eu vi a glória do Senhor e sou muito grato a Deus por isso. Eu contei isso a vocês aqui, descrevi como é, de fato, esse brilho no qual só pude contemplar por um instante como ele de fato é. A melhor maneira de escrever isso é comparando com o sol brilhando sobre neve recém-caída. E esse cintilar de bilhões de faíscas que dá a impressão que toda coisa está viva e se move. Tão assim atravessada essa era essa glória de Deus, essa luz de um brilho assim, uma cintilação. Eu vi afinal. Por isso eu posso descrever. Eu sei que é muito difícil para alguns crerem, mas eu não teria motivo nem razão para contar alguma coisa a vocês. Eu posso descrever tudo com exatidão, do início ao fim, toda essa vivência. Deus pode, Deus, Ele apareceu na luz e Ele concede luz, Ele dá a luz. Quem o seguir não permanecerá de fato nas trevas, mas terá a luz da vida. De Romanos 8:16. Eu gostaria ainda de ler esse versículo antes de abordarmos brevemente o batismo, para deixar todos saberem que justamente é o Espírito de Deus que concede essa convicção pela graça. Romanos, capítulo 8, versículo 16. E esse mesmo Espírito é que, em união com o nosso Espírito, testifica que somos filhos de Deus. Não que venhamos a ser, mas que, pela graça, através da fé em Jesus Cristo, já nos tornamos. Todo aquele que nasceu nesse mundo, mais cedo ou mais tarde, saberá e compreenderá. Quem nasce de Deus, mais cedo ou mais tarde, saberá e compreenderá. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus pela graça. Para aqueles que desejam se deixar batizar, uma breve passagem de Romanos, capítulo 6. Lemos aqui a partir do versículo 1, para que a pregação sobre esse tema possa se tornar supérflua. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. O que segue disso? Queremos permanecer no pecado para que a graça se manifeste ainda mais abundante? De modo algum. Como nós, que morremos para o pecado, poderíamos continuar vivendo nele? Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós fomos, portanto, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós andemos em uma nova vida. Pois, se nos tornamos semelhantes a Ele na morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois reconhecemos que nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo dominado pelo pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos, pois quem morreu está, por isso, livre do pecado. Afinal, ninguém tem mais direito sobre um morto. Provavelmente são os outros que têm que pagar o funeral, os custos do funeral. Não se pode mais recorrer ao morto. Ele não tem mais nenhuma responsabilidade. Ele nem mesmo está mais aí. Quem morreu com Cristo não tem mais nenhum direito que possa ser reivindicado, exigido em algum lugar. Ao contrário, quem morreu com ele foi, de uma vez por todas, retirado do domínio de Satanás, da morte e do inferno. E como lemos há pouco na introdução, nós fomos, desde antes da fundação do mundo, destinados à bem-aventurança ou salvação por Deus. Se aceitarmos essa salvação e realmente reconhecermos que, na verdade, assim como já estavam, todos estavam em Adão desde o início, vocês sabem, Deus não criou e formou cada ser humano repetidamente, criou e formou e assim por diante, mas Deus criou Adão. Então, ele tirou Eva dele e apresentou a ele, e ele exclamou: carne da minha carne e osso dos meus ossos. Por isso ela se chamará assim, como se fosse mulher, no português mais difícil de fazer, porque foi tirado do homem. Assim está no texto original. Agora, passando por analogia, todos nós estivemos no segundo Adão, a saber, em Cristo. E quem agora nascer de Deus, ele nascerá pela palavra e pelo Espírito novamente para uma viva esperança. Talvez eu precise ler a passagem de 1 Coríntios 15, para que todos saibam do que estamos falando. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se uma alma vivente. O último Adão tornou-se um ser espiritual gerador de vida, um ser espiritual gerador de vida. Contudo, não é o espiritual que vem primeiro, mas o natural. Só então vem o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. Assim está escrito aqui. A linguagem mudou um pouco, tornou-se um pouco mais perfeita, mas vamos ler assim como está escrito aqui. O primeiro ser humano é da terra, é terreno, ou seja, da terra. O segundo ser humano é de origem celestial. É de origem celestial. Existe o primeiro Adão, existe o segundo Adão. Existe um nascimento terreno nesse mundo e existe um novo nascimento pelo Espírito de Deus no reino de Deus. E temos que ter vivenciado ambos, pois o que nasce da carne é carne. E a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso, nosso Senhor disse: eu vos digo, tens que nascer de novo. Continuamos a ler aqui, mas eu gosto muito, muito mesmo desse texto. O primeiro ser humano é da terra, é terreno. O segundo ser humano é de origem celestial. Assim como o ser humano terreno, assim também são os terrenos. E assim como o ser humano celestial é, assim também são os celestiais. Essas são verdades bíblicas. E agora vem no versículo 49. E assim como levamos em nós a imagem do que é terreno, assim também levaremos a imagem do que é celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Poderia ser escrito de forma mais clara? Pode ser? Não. Já foi dito de forma tão clara e sem erro. Portanto, a vocês, amados, que desejam se deixar batizar, e a todos nós que já fomos batizados, vamos pedir ao Senhor e clamar a Ele que Ele nos ajude a ter feito essa vivência com Deus, para reconhecer: eu já estava em Cristo, Deus me escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Eu estive com Ele e nele quando Ele sofreu, quando Ele morreu. Eu desci com Ele, eu subi com Ele, fui transportado com Ele para o reino dos céus. Eu estava nele e Ele está em mim. Assim está escrito em João 15: vós em mim e eu em vós. E ainda, se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem em mim, então vocês podem pedir o que quiserem e lhes será concedido. Nós estávamos no plano, estávamos em Cristo, assim como toda a humanidade já estava em Adão, e então cada um surgiu no seu tempo. Assim Deus pôde nos escolher, nos eleger em Cristo. Ele contemplou todo o período desde que a eternidade se abriu e o tempo começou, e o tempo termine e desemboque novamente na eternidade. Assim Deus, Ele contemplou todo o tempo, Ele viu tudo, Ele é onisciente, e Ele pôde escrever em seu livro os nomes daqueles que viriam a crer. Como também lemos, tudo percorre de acordo com o desenvolvimento por Ele ordenado. E agora, no fim do tempo da graça, podemos nos submeter a esse desenvolvimento ordenado por Deus e ter parte naquilo que Deus está fazendo agora. Todos aqueles que desejam ser batizados também devem saber que aqui o batismo é realizado segundo a forma bíblica apostólica, no nome do Senhor Jesus Cristo, tal como todos os apóstolos batizaram e nos é relatado, sabendo que Deus se revelou como Pai no Filho e pelo Espírito Santo, e sabendo igualmente também que somente aconteceu em um único nome: tu chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não há outro nome dado as pessoas debaixo do céu pelo qual possam ser salvas, senão o nome de Jesus. Portanto, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Jesus, pois esse é o único nome. Se eu perguntasse como chama o Pai, que resposta vocês me dariam? Por favor, o que vocês diriam? Se Jesus dissesse: eu lhes revelei o teu nome. Sim, mas qual nome ele revelou, então? Muitos também já se ocuparam com isso, mas sem revelação é um pouco difícil. Somente com algum conhecimento, também conhecimento teológico, as revelações bíblicas e revelações divinas não são facilmente acessíveis. E assim agradou ao Senhor também nesse ponto dar clareza e nos reconduzir ao ensinamento dos apóstolos, pois sabemos que eles receberam a revelação do Senhor, pois Cristo, nosso Redentor, passou 40 dias com eles após a sua ressurreição. Está escrito que ele os instruiu sobre o reino de Deus, conforme pode ser lido nos primeiros versículos dos Atos Apóstolos, capítulo 1. E nós cremos que esse ensino de 40 dias tenha se refletido posteriormente nas cartas, no conjunto do ensino do Novo Testamento. Se batizarmos da mesma forma que nossos pais antepassados do cristianismo primitivo fizeram, então isso certamente estará correto aos olhos de Deus. Nós temos apenas também aqui ver os contextos. Quando Jesus disse: batizai-os no nome, então traz realmente do nome no qual Deus se revelou para a nossa salvação. e não apenas de um título. Deus é nosso Pai, isso é o que Ele é. E por isso nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas Pai não é um nome, todos nós sabemos disso. E Filho também não é um nome, é uma designação daquilo que alguém é. Aqui temos muitos filhos, muitos pais, mas nenhum se chama filho, nenhum se chama pai. Portanto, trata-se realmente do nome. Isso não é assim picuinhas, não é querer saber melhor que outros. Essas são verdades bíblicas fundamentais que nos discerne como congregação de Jesus Cristo de todos os outros. E assim, vamos também, nesse ponto, ser fiéis, estando dispostos a carregar a vergonha do nome de Jesus Cristo, o opróbrio, não importa o que outros digam. Há muitos que dizem Jesus somente, eu nunca fui assim, não sei exatamente o que isso significa, mas tanto sei que eu creio no Deus Todo-Poderoso, que para nós é invisível, que na sua natureza é Espírito, e partindo da plenitude eterna, desceu para se revelar como Javé, como Logos, que surgiu da plenitude eterna, então se tornou carne. E em Jesus Cristo nós temos Emmanuel, Deus conosco. Bem-aventurados todas as pessoas que veem isso. Não é complicado, mas compreender com intelecto e explicar com palavras também não podemos fazer até o fim. Bem, crer e agradecer ao Senhor. E isso pode fazer no início, no meio e também no fim. Portanto, creiamos de todo o coração, como diz a Escritura, e confiemos no Senhor. Quem deseja se deixar batizar deve tomar essa ideia dentro de si, esse pensamento em si, que ele testemunha que vai com Cristo para a morte, para ser sepultado com ele, e significa o ser mergulhado. Enquanto aquele que deseja batizar é submerso, é representado, acima de tudo, que aqui alguém que morreu com Cristo é sepultado com ele por meio do batismo. E o emergir significa que ele ressurge com Cristo para uma nova vida por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Também isso não é dito por acaso aí nesse contexto. O ser humano vivencia o poder da ressurreição. Nova vida divina de ressurreição vem em nós. Não temam, apenas creiam, e vocês verão a glória de Deus manifestada em vocês mesmos e vivenciar. As coisas não serão apenas anunciadas, elas serão cridas e vivenciadas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós vamos levantar para oração. Nós inclinamos a cabeça, permanecemos em oração silenciosa diante de Deus, abrimos nossos corações ao Senhor. Antes de orarmos, gostaria de perguntar se alguém deseja ser incluído nessa oração. Enquanto todos mantêm os olhos inclinados e permanecemos em oração, ninguém fica olhando ao redor. Quem tem a coragem de levantar a mão para a oração? Obrigado, obrigado, obrigado. Deus vê as muitas mãos. Deus vos abençoe, Deus vos abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe em todos os lugares. Pai Celestial, tu viste as mãos e tu conheces os corações. Tu nos falaste por meio da tua palavra, agiste por meio do teu Espírito, ó Senhor. Nós te agradecemos por isso. Fiel Deus, agora oramos por todos aqueles que levantaram suas mãos, ó Senhor, ou que já tinham feito. Amado e fiel Deus, tu conheces os anseios deles, sejam eles de natureza espiritual, terrena ou física. Fiel Deus, todos nós nos apresentamos juntos diante da Tua face e pedimos a Ti, intervenha com todas as intercessões, com os pedidos de oração. Contudo, nós viemos a Ti e já Te agradecemos por nos teres ouvido e por ires salvar, libertar, curar e abençoar. Amado Senhor, nós Te agradecemos também por Tua palavra nesse fim de semana. Nós Te agradecemos pela ação do Teu Espírito Santo. Pedimos-Te que continues conosco também durante o ato do batismo, ó Senhor, que com a Tua bênção estejas presente. Nós Te colocamos todos diante de Ti que desejam batizar e pedimos a Ti, acolhe-os, perdoa-lhes todas as culpas e tem misericórdia deles, ó Senhor, para que na oração busquem e encontrem a união contigo. Sim, Senhor, e que por meio do Teu Espírito possas dar testemunho a eles que se tornaram filhos de Deus, que Tu os aceitaste, que o Teu sangue foi derramado por eles no Gólgota, que Tu foste ferido, batido, martirizado e crucificado por eles. Amado Senhor, que Tu possas depositar essa fé viva em cada coração pela graça. Receba mais uma vez um obrigado de todo o coração por esse fim de semana, pelas reuniões e por Tua palavra. Nós Te agradecemos também agora por todos os nossos preciosos irmãos da Tchecoslováquia, da Finlândia, da Romênia, da França, da Bélgica, de todos os lugares, da Suíça, da Áustria, de todos os lugares, ó Senhor. Ó fiel Deus, abençoa-nos a todos e esteja conosco por Tua graça. Sim, eleve o Teu rosto sobre nós e dá-nos a Tua paz, a convicção da fé, alegria no Espírito Santo e corações gratos. Ó grande Deus, adoração e honra sejam dadas a Ti agora e eternamente, no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém.